Boa tarde, eu sou Vanesca da PGE. Quero dar boas-vindas a todos. Nós vamos dar início a mais uma edição do projeto Política Pública Arte do Encontro. O evento de hoje integra a sexta edição deste projeto e o tema é Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD e Administração Pública, Desafios Técnicos e Jurídicos. Esse evento é fruto do acordo de cooperação técnica assinado entre a PGE e o TCE desde 2017 e é realizado em parceria entre a Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da PGE Bahia. Quero agradecer a todos os envolvidos na realização deste evento, especialmente ao CEA, ao Tribunal de Contas do Estado e aos palestrantes pela disponibilidade, parceria e por esse importante momento de diálogo e intercâmbio de conhecimento. Doutora Renata Fabiana Santos Silva, Procuradora do Estado da Bahia. Doutor Wallace da Silva Pereira, Diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E a doutora Camila Luz de Oliveira, Procuradora do Ministério Público de Contas do TCE, que será mediadora do evento na tarde de hoje. Eu informo a todos que os certificados estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira no portal do TCE, através da aba de cursos e eventos. Queria pedir a colaboração de todos com o preenchimento do formulário de avaliação, que foi disponibilizado através do e-mail dos participantes e também será fixado no chat do evento no YouTube. Agradeço a todos a participação e passo a palavra para a mediadora do evento na tarde de hoje, doutora Camila. Bom evento e boa tarde a todos. Por favor, doutora Camila.
Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos que nos assistem nessa tarde. Eu inicio minha fala agradecendo à Escola do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da Procuradoria-Geral do Estado pelo convite para mediar essa sexta edição da série Políticas Públicas, a Arte do Encontro. Me sinto bastante honrada em poder representar o Ministério Público de Contas em um evento de tamanha importância. E como foi dito, falaremos da LGBT, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, que é a norma que disciplina o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e da intimidade. É um tema absolutamente vital nos dias de hoje. Não só por ser uma lei nova e, como tal, é natural que ela suscite dúvidas e questionamentos na sua aplicação, mas em razão dos objetivos que esse normativo busca alcançar, que são exatamente a busca da transparência e da segurança jurídica, já que consolida em um único texto normativo todas as normas relativas ao tratamento de dados pessoais, e o outro objetivo é o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, ao colocar o Brasil ao lado de grandes blocos econômicos, a exemplo da Europa, que já possui uma legislação específica sobre essa matéria há mais de 2 anos. Na verdade, havia uma grande demanda internacional para que o Brasil possuísse uma lei em que houvesse controle e segurança nos dados pessoais. Então, esse normativo ele representa um grande avanço para o nosso país. Mas o que é exatamente um dado pessoal? É a primeira pergunta que a gente deve responder para a gente entender o alcance dessa lei. Um dado pessoal é qualquer informação que possa identificar uma pessoa natural de forma direta ou indireta. Então, como exemplo, temos CPF, RG, filiação, hábitos de consumo, origem racial, opção sexual, filiação partidária, opinião política. Então, vejam vocês a quantidade e a diversidade de informações que podem ser classificadas como dados pessoais. Na verdade, embora muitas pessoas desconheçam essa lei ainda, ela vai impactar a nossa vida de forma direta e de maneira muito significativa. Primeiro, porque o âmbito de aplicação dela é bastante amplo. Essa lei, ela se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realize atividades que utilizam dados pessoais. Na verdade, isso significa dizer que essa lei se aplicará praticamente a todas as organizações, independente delas atuarem na ordem econômica ou não, inclusive a própria administração pública. Então, esse normativo, ele impactará nas nossas relações trabalhistas, nas nossas relações de consumo, nas compras pela internet. Hoje, na era da informação que nós vivemos, na era da internet, os nossos dados pessoais, eles transitam de uma forma impressionante. Quem nunca se deparou com uma situação em que você recebe o telefone de uma empresa, por exemplo, oferecendo um produto ou um serviço, sem que você nunca tenha estabelecido qualquer tipo de relação com aquela organização. E você fica se perguntando como é que aquela empresa teve acesso aos seus dados, ao seu telefone, ao seu nome, ao seu endereço, a ponto de inclusive, lhe procurar para oferecer esse tipo de serviço. Um outro exemplo é você, quando a pessoa vai numa farmácia comprar um medicamento, uma atividade corriqueira do nosso dia a dia, a primeira coisa que o atendente pergunta é o seu CPF. E aquele dado, ele fica armazenado no banco de dados daquela organização sem que o cidadão ele tenha qualquer tipo de controle sobre o destino daqueles dados. Então, nós não sabemos se ele vai ser compartilhado, se ele vai ser eliminado depois de um tempo. O cidadão ele não tem informação sobre o destino que aquele dado tomará. Então, o que a LGBT ela busca, em linhas gerais, é exatamente proteger o direito do tratamento de dados que o cidadão tem, fazendo com que as nossas informações sejam utilizadas de maneira segura, adequada e restrita à finalidade que foi informada ao seu titular. Como eu falei acima, essa lei ela se aplicará de forma integral à administração pública, inclusive há um capítulo específico na lei para tratar do setor público, com menção expressa aos tribunais de contas. As cortes de contas, como nós sabemos, no âmbito de suas competências constitucionais, elas realizam tanto atividades finalísticas, que é o próprio exercício do controle externo, como atividades meio, atividades administrativas, ligadas, por exemplo, aos recursos humanos de seus funcionários, a uma realização de uma obra ou de uma licitação. E, nesse contexto, os tribunais de contas, eles produzem e recebem dados pessoais. Então, as cortes de contas, para cumprir as suas competências constitucionais, diurnamente elas tratam com dados pessoais. Então, para isso, a lei estabelece uma série de pressupostos, de requisitos e exigências de que os entes públicos observem os princípios de proteção elencados na lei. Portanto, todas as organizações, sejam elas da esfera pública ou da esfera privada, terão que se adequar a essa lei, rever as suas rotinas, os seus procedimentos, as políticas de tratamento de dados, a gestão de processos, de segurança de informações, inclusive com mecanismos que evitem o vazamento dessas informações, e serão obrigadas a estabelecer boas práticas e governança no tratamento dessas informações, com o advento da LGBT. Então, esses temas se tornarão cada vez mais relevantes. Na verdade, a LGBT ela inaugura um novo paradigma, uma mudança de cultura realmente, e vai exigir de nós muita adaptação, muita capacitação e muita força de vontade no sentido de fazê-la dar certo. E para tratarmos desse tema, teremos dois palestrantes. A primeira é a doutora Renata Fabiana Silva, que é procuradora do Estado da Bahia, doutorando em Direito pela Universidade de Sevilha, Espanha, mestre em Direito Público também pela Universidade de Sevilha, pós-graduada em Direito Público Global pela Universidade de Coruña, na Espanha, e professora de Direito Administrativo da Unifac. O segundo palestrante é o Wallace da Silva Pereira, servidor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Atualmente ocupa o cargo de diretor de tecnologia da informação, é professor dos cursos de graduação em Direito e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade SEDUSC, pós-graduado em Desenvolvimento de Software e graduado em Ciências Contábeis e Direito pela Univale. Cada um de vocês terá o período de 20 a 30 minutos para as explanações. Após as palestras, nós abriremos o espaço para os debates. Então, vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade para enviar as perguntas durante as apresentações, que ao final tentaremos respondê-las a todas que forem formuladas. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a doutora Renata. Desde já, agradecendo imensamente a sua disponibilidade para participar desse evento conosco.
Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer o convite formulado pela Escola do Tribunal de Contas, e também pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. E quero, inicialmente, ressaltar essa necessidade de estabelecermos essa cooperação. Interinstituições para a melhoria da qualidade do serviço público e a sua modernização. E no que toca ao tema de proteção de dados, esse tipo de cooperação e a educação corporativa serão fundamentais para uma implementação efetiva da LGPD dentro das administrações públicas. Mas já adentrando ao tema, a proteção de dados pessoais, ela está diretamente relacionada à proteção à intimidade e à privacidade, direitos fundamentais consagrados em âmbito internacional na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e também em nosso ordenamento jurídico, notadamente no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Não obstante, ultimamente, muito se tem falado sobre proteção de dados pessoais, sobretudo por força do desenvolvimento do modelo de negócios digitais, como também em razão dos avanços da globalização e das novas tecnologias. E a liderança do debate sobre esta temática esteve na Europa, né? No bloco europeu. E lá, o amadurecimento de tais discussões culminou com a promulgação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, número 679, de 27 de abril de 2016. E aí eu quero destacar um trecho, né, da exposição de motivos do regulamento europeu. E nessa exposição de motivos se enfatiza a necessidade de um quadro de proteção de dados mais sólido, coerente com os valores da União Europeia e apoiado em uma aplicação rigorosa das regras para gerar a confiança necessária no desenvolvimento da economia digital dentro do mercado europeu, do mercado interno europeu. E aí, essa normativa, ela influenciou, ainda que por motivos econômicos, a edição nos diversos países do globo de normas regulamentadoras da proteção de dados pessoais. E aí eu vou citar dois exemplos, como o México, que possui uma legislação muito semelhante a legislação europeia. Outro exemplo seria a Islândia, que também tem como referência, né, a normativa europeia. Também não poderia deixar de citar o California Consumer Privacy Act de 2018, né, que é a lei do estado da Califórnia que trata de proteção de dados, que, embora seja uma norma estadual, também tem inspiração na normativa europeia e o poder de servir de exemplo para os outros estados americanos. E o Brasil também se inspirou no regulamento europeu e nós editamos a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, mais conhecida como LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Aí importa dizer que a proteção das pessoas físicas relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, ela já tinha previsão no ordenamento jurídico brasileiro. A exemplo do Marco Civil da Internet e da Lei do Cadastro Positivo. Mas o tratamento era um tratamento difuso. E a grande inovação da LGPD foi a padronização dos atributos qualitativos da proteção de dados pessoais e a previsão de sanções em caso de descumprimento, sanções específicas. Então, do ponto de vista jurídico, a LGPD representa o grande marco regulatório nacional em matéria de proteção de dados pessoais. A LGPD, ela revaloriza a intimidade e a privacidade, reconhecendo a autodeterminação informativa como um dos seus fundamentos. E a partir da autodeterminação informativa, desaguam os diversos princípios, direitos e obrigações previstos na legislação. Mas o que significa autodeterminação informativa? Como eu iniciei a minha fala dizendo que, né, o grande foco de discussões inicialmente foi justamente no bloco europeu, então já em 1983, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, num caso, né, que ficou conhecido, o caso do censo alemão, já tratava dessa noção de autodeterminação informativa com fundamento no direito geral à personalidade. Então, a autodeterminação informativa, ela constitui o poder conferido ao indivíduo de decidir se e em qual extensão serão expostos aspectos de sua vida pessoal. E na LGPD, a autodeterminação informativa, ela está amparada principalmente pelo respeito aos princípios da finalidade, necessidade e transparência do dado pessoal, como ela também respalda os direitos dos titulares, em especial a confirmação do tratamento, o livre acesso aos dados, a revogação do consentimento, a portabilidade e a oposição ao tratamento. E aí, sobre esse tema, eu quero destacar a medida cautelar de urgência que foi concedida pela ministra Rosa Weber na ADI 6387, que trata da medida provisória 953 de 2020. E essa medida provisória, ela versa sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicação e o IBGE. E nessa oportunidade, a ministra Rosa Weber justifica a concessão da medida cautelar, suspendendo, né, os efeitos da medida provisória justamente na autodeterminação informativa, positivada na LGPD no artigo 2º. E, além disso, ela enfatiza que a privacidade somente pode ceder diante de uma justificativa consistente e legítima. Outro aspecto importante, que inclusive já foi destacada por nossa anfitriã, né, a Camila, do Ministério Público de Contas, é que a LGPD não é uma norma voltada apenas para a iniciativa privada. Ela também se volta para a administração pública. Tanto que o capítulo 4 da LGPD, ele está dedicado ao tratamento de dados pelo poder público. E não podia ser diferente. A LGPD não poderia deixar de abordar o tratamento de dados realizados pelas administrações públicas, uma vez que a grande concentração de dados pessoais está nas mãos do Estado. Como também o Estado, ele vem implementando políticas de e-governo, de governo eletrônico e de modernização da administração pública através da tecnologia. E aqui eu vou abrir um parênteses para trazer alguns exemplos disso, né? Os robôs utilizados pelo Tribunal de Contas da União, né? Quem já não ouviu falar da Mônica, da Alice, Sofia, Karina, Ágata, são tantas mulheres robôs que é a utilização da tecnologia para a modernização da administração pública. O STF com o Vitor, o STJ com o Sócrates. E na nossa Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, a gente também tem os nossos robôs que nos auxiliam nas nossas atividades, né? Em matéria de segurança pública, identificação facial que vem sendo utilizada pelos órgãos de segurança pública, a geolocalização que foi largamente utilizada não só no Brasil, nos diversos países do mundo, para conter como instrumento de contenção da pandemia do Covid, e dentre outros mecanismos, aí, se a gente for tratar de inteligência artificial, justiça preditiva, a gente vai passar a tarde inteira comentando sobre isso. Então, são formas de modernização da administração pública. E, obviamente, a aplicação em face do poder público não ocorre da mesma forma que na iniciativa privada. Tanto é assim que a própria LGPD exclui de sua aplicação tratamentos que visem a segurança pública, a defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de prevenção e repressão criminal, como também traz regras específicas relacionadas ao consentimento do titular. Não obstante estas restrições, a ressignificação do direito fundamental à intimidade e à privacidade constitui para as administrações públicas um grande desafio, uma vez que é necessária a sua conciliação com outro direito fundamental, o direito de acesso à informação pública, que dá fundamento à transparência pública juntamente com o princípio da publicidade. Em outras palavras, as administrações públicas precisam conciliar o conteúdo da Lei de Acesso à Informação, a LAI, com o conteúdo da LGPD. E aí é importante assinalar desde já que nós não estamos diante de normas incompatíveis, ao revés, são normas complementares que conduzem a administração pública a outro direito fundamental, porque eu o compreendo como um direito fundamental, que é o direito à boa administração. E, no particular, impende registrar que a Carta Ibero-Americana de Direitos e Deveres do Cidadão em relação à administração pública coloca como um dos princípios informadores da boa administração a transparência e o direito de acesso à informação pública, mas concebidos de maneira a não violar a proteção à intimidade. Significa dizer que o exercício da transparência administrativa não pode deixar de observar injustificadamente os direitos de privacidade e intimidade, sob pena de violação do direito fundamental à boa administração. As administrações públicas precisarão aprender a balancear a publicidade da atuação administrativa, até porque a publicidade é elemento da democracia, elemento que nós não podemos nos desvencilhar. Bóbio, né, afirma que a democracia é o governo do público em público, e isso precisa ser preservado, mas com proteção dos dados pessoais. Outro ponto que merece destaque diz respeito às sanções administrativas. É certo que as sanções pecuniárias previstas na LGPD, cuja aplicação está a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, elas não são aplicáveis à administração pública face ao disposto do parágrafo 3º do artigo 52. Mas isso não significa liberdade para o não cumprimento da lei. Primeiro, porque a administração pública ela está jungida ao princípio da legalidade, atualmente configurado como princípio da juridicidade. Então, existe essa vinculação à juridicidade, né? Segundo, porque o Estado possui a obrigação constitucional de proteger e concretizar direitos fundamentais. E esta é a razão de existir do Estado. O Estado existe justamente para isso. Então, essa exclusão prevista no parágrafo 3º do artigo 52 não exime a administração pública da responsabilidade de proteção desses dados. Ademais, porque o sancionamento ele pode ser oriundo de outra fonte, como as decisões judiciais. Até porque, de acordo com o nosso texto constitucional, nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação jurisdicional. Então, daí a necessidade da conscientização de todos os agentes públicos de suas responsabilidades no tocante à proteção de dados pessoais. Tampouco podemos esquecer que as infrações à LGPD podem gerar responsabilização disciplinar na forma prevista no Estatuto Específico, como também no âmbito da improbidade administrativa, na forma da Lei 8.429, de 92. Então, vejam que será necessária uma mudança de cultura administrativa para que seja possível o enquadramento das atividades administrativas ao paradigma definido pela LGPD. Por isso, na condição de agentes públicos, precisamos ficar atentos e colaborar para essa mudança de cultura institucional. Importa aqui destacar que não basta a edição de um decreto, ou de portarias, ou de circulares, ou de qualquer outro ato normativo, administrativo. Tampouco a aquisição de soluções de TI, né, de tecnologia da informação, será suficiente à adequação da administração pública à LGPD. Será imprescindível o engajamento de todos que estão na cadeia de execução de atividades públicas, sejam elas de cunho finalístico ou de cunho administrativo. E aí, percebam que atividades simples, ações simples e bobas, como, que é muito corriqueiro na administração, utilizar a folha impressa, aquela folha que não foi utilizada no processo, né, num processo físico, como rascunho, sendo que ali, naquele anverso, está repleto de dados pessoais, deixar a estação de trabalho com a tela do computador desbloqueada. São coisas bobas que podem implicar em vulneração de um dado pessoal e, por consequência disso, responsabilização. E daí a importância da implementação de programas de boas práticas e de governança, porque esses programas permitem que irregularidades no tratamento de dados sejam evitadas, como também permitem que o controlador identifique e corrija o vício com a maior celeridade. E atividades como esta aqui, que estamos vivenciando neste momento, são fundamentais para essa mudança de cultura institucional. Vai ser necessário investir muito em educação corporativa para que possamos alcançar resultados. E eu não poderia deixar de falar, né, sobre a questão da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Após muitas idas e vindas e adiamentos, a vigência da LGPD ela está mais próxima. Por meio da medida provisória 959, de 29 de abril de 2020, foi previsto o adiamento da LGPD. Só que essa previsão ela foi julgada prejudicada pelo Senado Federal, não obstante as alterações que foram feitas pela Câmara de Deputados, estendendo a vigência para janeiro de 2021. E diante da decisão do Senado, a LGPD passou a ter vigência a partir da data da sanção ou veto dos demais dispositivos da MP. Isso por força da previsão do parágrafo 12 do artigo 62 da Constituição Federal. É chato ler dispositivo, mas esse vale a pena. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Significa dizer que a vigência será iniciada no momento da sanção ou veto, o que ainda não ocorreu. Eu ainda tive a preocupação de ver se hoje tinha saído alguma coisa e não tinha. Então, eu ainda estou atualizada. Muito bem. E importante nisso também salientar que o regime sancionatório ele está com a sua vigência projetada para agosto do próximo ano, por força da Lei 14.010 de 2020. E aí o que eu quero dizer com isso tudo, que essa saga da vigência da LGPD trouxe prejuízos, uma vez que fomentou muita insegurança jurídica, como também estimulou a crença da viabilidade de postergação das tarefas de adequação, sobretudo no âmbito da administração. Eu ouvi muito, ainda temos tempo. E, pelo visto, já não temos mais, né? Tanto tempo assim. E outro ponto importante é a própria inexistência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso reforçou ainda mais essa crença de vamos deixar para depois. E aí, percebam que nós estamos diante de situações que são novas, situações que vão exigir demais a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobretudo no que toca à interpretação e aplicação da LGPD. A atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nesse período de vacatio legis seria importantíssimo para auxiliar nesse processo de adequação, seja do setor público, seja do setor privado, mas infelizmente isso não aconteceu. Apenas com a decisão do Senado de considerar prejudicada a previsão de adiamento da vigência da LGPD, que alguma providência relacionada à sua instituição foi adotada. E aí, em 26 de agosto, né, desse ano, foi publicado o decreto 10.474, que aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e função de confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas resta a nomeação do diretor-presidente e também de todos os membros do Conselho Diretor. Agora, qual é o consolo? O consolo é que, embora a gente ainda não tenha, né, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a LGPD ainda não se encontre plenamente vigente, ela já repercute no mundo real, na medida em que ela já impulsiona uma mudança de comportamento. Percebam que o próprio Poder Judiciário, no exame de questões relacionadas à proteção de dados pessoais, já vem utilizando a diretriz fixada pela LGPD, como no caso do censo do IBGE, do dossiê antifascista, o caso do compartilhamento de dados do Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, pelo exposto, podemos concluir que a LGPD efetivamente traz para a administração pública grandes desafios, desafios enormes. Mas é necessário fixar que, para a administração pública, a proteção de dados pessoais ela está alinhada ao exercício da boa administração, uma vez que esta conduz à administração à realização dos direitos fundamentais pelo caminho da transparência, pelo caminho da responsabilidade, pelo caminho da participação cidadã. Em outras palavras, a inobservância do cuidado ao tratar de dados pessoais significa má administração e descumprimento dos princípios e fundamentos do Estado Social e Democrático de Direito. Além disso, para a correta implementação da LGPD, será necessário um trabalho multissetorial de construção de uma política efetiva de governança de dados e segurança da informação, de forma a envolver todo o corpo funcional dos órgãos e entidades da administração pública. Ademais, também vai ser necessária uma vasta revisão das práticas e entendimentos administrativos a fim de ajustá-los às diretrizes fixadas pela LGPD. E aí, mais uma vez, eu vou recorrer à manifestação da ministra Rosa Weber no processo do censo IBGE, quando ela afirma o seguinte, que as mudanças políticas, sociais e econômicas, elas demandam incessantemente o reconhecimento de novos direitos, razão pela qual é necessário, de tempos em tempos, redefinir a exata natureza e extensão da proteção à privacidade do indivíduo. Então, por fim, eu creio que a desburocratização e a efetiva implementação do e-governo, do governo eletrônico, facilitarão a implementação da LGPD no setor público. Isso porque a LGPD ela potencializa a adoção destas práticas. E, ultimamente, fala-se tanto em reforma administrativa, mas a real modernização da máquina estatal ela perpassa pela revisão dos processos de trabalho, pela gestão eficiente da informação, pela utilização da tecnologia para atividades repetitivas e burocráticas, pela criação de uma inteligência institucional e, sobretudo, pela valorização do serviço público. E percebam que todas essas atividades estão em conexão com as demandas de implementação da LGPD. Assim, eu espero ter alcançado o meu objetivo de, em 20 minutos, expor alguns dos desafios a serem enfrentados pela administração pública a partir de uma perspectiva jurídica e coloco-me à disposição para perguntas, comentários, enfim. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Renata, pela brilhante aula. Na verdade, creio que todos ficaram tão atentos quanto eu em relação às suas explanações, foram muito elucidativas. Como você falou, a lei ela nos impõe enormes desafios, não são poucos. É, achei interessante, porque muito se fala em relação a compatibilizar a LGPD com a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. E você traz uma visão no sentido de que essa lei, de que ambas as leis buscam a mesma coisa, que é exatamente uma boa governança, né? Boas práticas, no sentido de dar transparência ao que precisa ser transparente com respeito aos direitos fundamentais. Então, a interpretação da LAI com a LGPD tem que ser uma interpretação conjunta. Muito se fala, alguns se falam que com o advento da LGPD vai gerar um impacto negativo sobre a transparência, mas não deve ser vista desse ponto, já que elas buscam exatamente uma boa prática, uma boa governança na administração pública, no sentido de dar transparência ao que deve ser realmente transparente com respeito fundamental aos direitos do cidadão. Então, os nossos desafios são enormes, realmente, mas acredito que os ganhos que essa lei trará serão bem maiores, na verdade, né? Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra agora ao professor Wallace Pereira, para que ele possa fazer as considerações sobre os aspectos técnicos.
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, como também a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia pelo convite. Agradecer ao meu Tribunal de Contas de Santa Catarina pela liberação, né, da minha apresentação no dia de hoje, na figura do nosso presidente, Edicélio Ferreira Júnior. É um desafio muito grande, doutora Camila, falar após a doutora Camila e a doutora Renata de um espectro mais técnico em relação a quais as ferramentas que nós temos agora para justamente fazer esse enfrentamento à LGPD. Né? Falávamos aqui agora sobre várias questões que envolvem o direito, direitos fundamentais, e agora, a partir do artigo 46 e seguintes, como a doutora Renata muito bem colocou, elucida-se alguns pontos vinculados às boas práticas, né, de governança e de informação que as instituições, tanto públicas quanto privadas, deverão começar a seguir. Questões essas que já tinham sido apresentadas já em algumas décadas para nós em formas de boas práticas no tocante a ISOs, né, como a ISO 27001, que fala sobre a segurança da informação, questões inerentes à gestão de processos, à classificação da informação. Então, muito se sabe, perpassa nas nossas instituições, muitas informações de dados estruturados e dados não estruturados. O que seriam isso? Os dados estruturados são aqueles que hoje estão sendo depositados dentro dos nossos bancos de dados, dentro das nossas planilhas, dentro dos nossos editores de texto, informações que são digitalizadas e armazenadas dentro de repositórios digitais. Porém, também temos diversas informações em meio físico, né? E isso preocupa-se, como já foi colocado também pela doutora Renata, algumas questões que perpassam a políticas informacionais dentro da nossa instituição, com base, por exemplo, política da mesa limpa, a qual é preconizado pela ISO 27001, pela segurança da informação, onde todo momento que você termina as suas atividades, você resguarda todo aquele material que, porventura, ele foi destinado à sua pessoa, destinado à sua responsabilidade, porém, não pode ficar ali jogado em sua mesa, esperando um próximo turno seu. Então, deverá ser, sim, colocado de forma, condicionado de forma correta nos seus armários, nas suas gavetas, né? Dependendo da informação que a você foi custodiado, informação física, em meio físico, a qual você foi custodiado, essa informação tem que ser, então, disponibilizada numa gaveta, numa segurança maior, trancada numa segurança maior. Isso também vale, e aí sim, no caso dos dados digitalizados, no tocante à segurança da informação, há todo um arcabouço tecnológico, onde os nossos coordenadores de infraestrutura deverão identificar diretórios seguros. É muito interessante falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala sobre boas práticas, que não, a lei ela não fala apenas do vazamento da informação, ela fala também da proteção, da segurança dessas informações dentro das nossas instituições. Isso significa o quê? Resguardar corretamente essa informação que foi depositada pelo cidadão, muitas das vezes aquela instituição pública que captura aquelas informações daquele cidadão, essas informações têm que ser condicionadas, elas têm que ter o devido backup, ela tem que ter toda uma preocupação para que o ciclo de vida dessa informação seja bem resguardado. Fala-se, então, em que em data mapping, né, muitos já colocam em várias palestras que a gente identifica vários especialistas na área de proteção de dados, falam muito na questão do mapeamento de dados. Como fazer um mapeamento de dados? O que significa fazer um mapeamento de dados? Então, vamos recorrer a algumas metodologias como gestão por processo, que nos possibilita identificar todas as atividades que a instituição tem, desde o nascedor, desde a captação dessa informação, ao fomento dessas atividades, o que cada silo informacional dentro da instituição gera de informação para uma outra coordenação, para uma outra divisão, para uma outra diretoria. Essas informações perpassando pela minha instituição como um todo vão gerar pontos onde devemos, então, classificar essas informações corretamente, pois, muitas das vezes, as informações sem um critério de classificação, elas ficam esparsas dentro desse mundo de informações que nós temos, mundo de atividades que nós temos de forma sequencial. A gestão por processo está aí para justamente buscarmos, a partir da classificação da informação, identificar quais são os pontos mais críticos, quais são os pontos onde podemos ali aplicar matrizes de risco e identificar, por exemplo, quantidade de pessoas que tiveram acesso àquela informação, a volumetria dessas informações, né? Além disso, o tempo de permanência nesses silos informacionais que vão proporcionar para aquela instituição, para o comitê que vai gerar a proteção dos dados daquela instituição, quais as informações que, porventura, terão aí um zelo maior, para que, caso haja um vazamento dessa informação, automaticamente consigamos identificar, dar a rastreabilidade necessária. Falando sobre a questão da rastreabilidade, tanto na área de infraestrutura, muito já se fala, né, nas possibilidades tecnológicas.
Só interromper um pouquinho. O seu microfone, ele está, em alguns momentos, ele está falhando.
Opa, e agora? Será que melhorou?
Agora está bem melhor. Agora está bem melhor.
Desculpa, eu acho que ficou aqui na lapela do casaco, né?
Não, agora está ótimo.
Desculpa. Bom, quando nós falamos, então, sobre rastreabilidade em relação à tecnologia da informação, muitos já se utilizam na infraestrutura da identificação de, porventura, falhas, né? Fugas de informações que, porventura, pode acontecer dentro da nossa instituição. É bastante investimento nessa área em relação a utilizarmos não só um objetivo de evitar que crackers venham acionar os nossos sistemas informatizados, né? Furtando informações que a eles não competem, como também o que a gente fala de vazamento institucional. A preocupação muito grande, e aí sim, essa sensibilização dos nossos usuários. A doutora Renata também colocou, né, sobre a preocupação de um usuário, por exemplo, sair da sua estação de trabalho, não locar ela, não criar um lock, uma trava, que eventualmente uma outra pessoa, sem permissão, às vezes não muito obstante a gente percebe, pendrives sendo disponibilizados em mesas de trabalho, pendrives que não estão, por exemplo, com nenhuma proteção, né? Existem pendrives hoje que têm uma proteção de hard code, que você pode utilizar essa proteção para que, quando você venha utilizar esse dispositivo, você assim o faça. Então, várias práticas que são de suma importância, para que seja disponibilizado para todo e qualquer servidor, todo qualquer colaborador que venha desempenhar alguma atividade dentro da nossa instituição que trabalhe com dado. Bom, uma outra coisa que eu gosto muito de colocar, e como a doutora Neta também definiu aqui, um princípio do livre acesso, é um princípio, né? É uma forma qual nós vamos estar justamente disponibilizando para os nossos usuários internos e externos a possibilidade, então, de acessar essas informações e identificar, através da determinação informacional, em alterar essas informações, solicitar. Então, teremos que ter dispositivos ágeis, estados ágeis, onde consigamos, de forma computacional, utilizar-se de recursos que seja disponibilizado para aquele que quer que aquela sua informação seja alterada, um embasamento. Então, vamos ter que criar processos, vamos ter que criar atividades desde a captação dessa solicitação. A exemplo, o direito do esquecimento. Veja que nós estamos falando agora sobre diversos, né, recursos de indexação de informação. Desde a solicitação do direito do esquecimento até a legitimidade dessa solicitação do direito de esquecimento vai perpassar pela solicitação àquele indexador. Muitas das vezes o indexador utiliza-se como pole position aquela pessoa que, porventura, não quer que aquela informação seja disponibilizada. Então, tem todo um fluxo de informação para solicitar essa informação ser esquecida para que venha a contento a dar o direito a esse titular. Então, temos como já foi falado aqui, diversos desafios tecnológicos, como também de forma a nos propiciar questões pedagógicas juntos aos nossos servidores, aos nossos colaboradores. Né? As metodologias aqui faladas, tanto a gestão por processo, quanto a gestão de risco, a classificação da informação, isso vai nos dar munição para que a gente consiga fazer esse enfrentamento. Falar de data mapping sem ter passado por essas disciplinas é impossível. Nós não podemos, hoje, abrir os nossos arcabouços, os nossos sistemas legados, sistemas novos, sistemas atuais, e começar a desempenhar determinadas atividades nele com o objetivo de externalizar que esse ou aquele dado ele é pessoal e nós temos que cuidá-lo, temos que anonimizá-lo ou pseudonimizá-lo. Veja, a própria lei já traz uma diferenciação em relação a isso. Como é que faríamos, então, com os nossos backups? Teras e teras e teras de informações já backupeadas. Essas informações nós não podemos, num primeiro momento, alterá-las. O que nós temos que ter em mãos, sim. Né? Formas de quando demonstrar essas informações, formas de quando os nossos agentes de tratamento, controlador e operador, começarem a trabalhar com essas informações, assim disponibilizarem de formas ou pseudonimizadas ou anonimizadas, conforme o caso. Então, fica aqui o nosso registro, mais uma vez aí o agradecimento, deixo aqui à disposição quaisquer dúvidas em relação ao tema. É um tema, como já foi colocado, e já foi muito bem colocado aqui pelas colegas anteriormente, é um tema novo, é uma lei muito inovadora, é uma lei que ela solicita, define e explica, inclusive, como assim fazê-lo. Isso nos dá um conforto muito grande, até porque, a partir dessas metodologias que encontramos, a partir desses exercícios que nós fazemos, vamos sim dar um enfrentamento adequado a essa lei. Mais uma vez, obrigado, estou à disposição aí para os questionamentos.
Obrigada, professor Wallace, também pela brilhante palestra, pela brilhante explanação, trazendo uma visão mais técnica de quem está à frente da questão da tecnologia da informação, até pela sua própria experiência, e trouxe assim, questões muito relevantes em relação, como você falou, né, os tribunais de contas, eles diurnamente, seja em relação à sua execução do controle externo, ou em relação, seja em relação aos seus jurisdicionados, né, no exercício de um julgamento de uma prestação de contas, por exemplo, ou seja, em relação ao exercício de sua atividade meio, eles recebem e tratam os dados pessoais. E para isso será necessário toda uma adaptação, uma nova forma de gerenciar esses dados, gerenciar esses riscos, uma implementação de uma nova política de tratamento de dados, sobretudo em razão das sanções que são impostas em razão dos vazamentos, por exemplo, ou de razão de uso inadequado ou indevido desses dados. É uma preocupação, então, crescente, que vai atingir de uma forma muito significativa todos os que atuam na administração pública. Então, também do ponto de vista técnico, se já não bastasse os nossos desafios na ordem jurídica, né, trazidos por doutora Renata, os desafios na esfera, na ordem técnica, também são enormes. Vai demandar muito empenho, né? Custo, de certa forma. Há, inclusive, uma grande preocupação das empresas privadas, já estou falando aqui no setor privado, em relação a essa adaptação, né, dos procedimentos aos ditames da LGPD, em relação a essa questão de custo, de você introduzir novas rotinas. E o que é novo, claro, suscita questionamentos e um certo receio, mas, como eu falei anteriormente, os ganhos que essa lei trará do ponto de vista da própria proteção do cidadão, né? Ele, então, seja, vai nos atingir, seja na nossa qualidade de cidadão, seja na nossa atuação como servidores públicos, de uma forma geral, os ganhos são bem maiores. E agora, então, nós vamos abrir o espaço para os debates. Já temos algumas perguntas aqui. Eu vou ler e vou direcionar ao palestrante que eu entendo que melhor tem condição de responder. A primeira pergunta é para a doutora Renata, de Rômulo Moraes. Como o Estado brasileiro poderá atuar nessa fiscalização de forma efetiva no nosso dia a dia, para que realmente saia do papel e se torne eficaz na vida do cidadão?
Bem, Rômulo, eu acho até que eu sei quem é Rômulo. Acho que eu conheço o Rômulo, acho que Rômulo foi meu aluno, eu acho. Enfim, mas veja, a questão da fiscalização, fiscalização sempre é um desafio para o tanto que existe aquela velha dinâmica da lei que pega e da lei que não pega, né? Isso é ridículo, mas existe, não sei se vocês se recordam, do kit de primeiros socorros, né? Que todo mundo saiu correndo do kit, né? Eu lembro que teve a questão do extintor de incêndio. Eu saí correndo porque o meu extintor não era aquele classe ABC, não sei o quê. Então, tinha que... Então, assim, existe essa ilusão da lei que pega e que não pega. Só que com a LGPD vai ser diferente, gente. A LGPD é o novo Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, é o novo Código de Defesa do Cidadão. E a administração pública, ela vai ter que criar os instrumentos para a realização dessas atividades de fiscalização. Então, há necessidade, sim, que os setores privados se adequem, tal como a administração pública também vai precisar se adequar. E, assim, a gente precisa fazer também a nossa reflexão, tanto do ponto de vista do nosso papel como servidores públicos, né, aqueles que são servidores públicos, e também do nosso papel quanto cidadão, no que toca à cidadania. Assim, muitas vezes a gente vai distribuindo os nossos dados pessoais sem muito critério, achando que está tudo bem, tudo mal, e quando se vê, assim, recebendo diversos chamados de empresas que você nem lembra que você alguma vez teve contato com ela, mas isso acontece por conta da nossa própria conduta. Então, eu acho assim, que esse papel de fiscalização também vai partir de nós, da gente mudar a nossa postura e exigir tanto da administração pública quanto da iniciativa privada, essa nova percepção. Então, assim, não é chegar numa loja, a loja diz assim, olha, eu preciso de todos os seus dados para que você efetive sua compra. Precisa para quê? Qual a finalidade disso? A gente não tem esse hábito de perguntar. A gente chega lá e vai dando CPF, endereço, e-mail, telefone. Então, precisa dessa mudança de cultura nossa. E a gente tem sempre a mania de querer atribuir a responsabilidade sempre ao Estado. O Estado sempre é culpado de tudo. Ele tem a sua responsabilidade e vai ter um papel importante nessa fiscalização. Então, assim, por isso essa ansiedade toda com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser um ponto importante nesse papel de regulação e também de fiscalização, já que ela vai ter esse poder de aplicar essas sanções. Então, muito se diz que houve uma fragilização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas, assim, espero que ela funcione bem. Eu não sou uma pessimista, eu tenho uma percepção positiva da norma e, assim, eu espero que seja. Não sei se respondi. Aí, o Rômulo foi meu aluno. Sabia que tinha sido. Acho que respondi à pergunta de Rômulo.
Na verdade, a segunda pergunta, você também já respondeu, mas eu vou fazer, porque se você quiser complementar, doutora Renata, então fique à vontade. Aqui, o cidadão deverá recorrer em caso de violação à privacidade de seus dados pessoais.
Pois bem, vejam só que vai ser necessário, né, a criação desses canais de comunicação para que o cidadão ele possa fazer as suas demandas, sejam de reclamações, solicitação de alteração de dados. E aí vou dar um exemplo. Pernambuco, o estado de Pernambuco, isso do ponto de vista da administração pública, eles editaram um decreto, né, tratando da política estadual deles de proteção de dados pessoais. E tem um canal centralizado de comunicação que está na ouvidoria, salvo engano, na ouvidoria geral do Estado. Ou seja, a partir desse canal de comunicação vai ser demandado o órgão que precisa se manifestar contra aquilo. Então, eu penso que, eu não sei como vai ser os arranjos em cada unidade da federação, no que toca à administração pública, mas, assim, me parece que a centralização, canal único, é o caminho mais efetivo para que a gente tenha uma resposta efetiva a ser dada ao cidadão do que ele sair procurando, até porque esses dados, eles circulam, né? Eles vão passando, né, de órgão em órgão, mudando o tratamento, então o ideal é essa centralização, então vai ser necessário isso. Não sei se o Wallace quer complementar mais alguma coisa.
A doutora Renata, é como a senhora colocou, né? Essa interoperabilidade que hoje nós temos entre os órgãos dificulta, claro, imensamente a rastreabilidade, né, onde essas informações elas nasceram e onde está sendo fomentada informações em relação à informação primária, né? Então, muito se faz necessário dentro dos acordos de cooperação técnica, principalmente dentro da administração pública, no momento que custodiamos informações, né, dos nossos jurisdicionados, bem como informações inerentes a órgãos que nos auxiliam no nosso dia a dia, esses acordos de cooperação técnica rezarem, né, terem as suas devidas ajustes, né, onde tem que rezar alguns artigos vinculados à rastreabilidade e a proteção do direito do titular dessa informação, né?
Tem mais uma pergunta aqui, eu vou direcionar ao professor Wallace, que é: qual a sua visão sobre o uso do consentimento no tratamento de dados do servidor público, de Durval Sena?
Então, doutor Durval, em relação à questão do consentimento da informação, é uma das bases legais que nós temos, né? Dentre as 10 bases legais, o consentimento é a base legal primária em relação à disponibilidade das informações, né? Muitas das vezes, essa mesma base legal, ela pode estar, sim, colidindo com outras bases legais, como o interesse do controlador em ter que, por alguma questão legal, na sua respectiva divulgação ou tratamento dessa nossa informação. Então, sim, o consentimento junto ao titular, um servidor público, sim, é uma das bases legais que poderá ser capturado em relação, vamos dizer, à disponibilidade da informação desse servidor público. Porém, eventualmente, o próprio controlador do órgão pode se fazer uso de uma outra base legal, com o objetivo de levantar essa necessidade do consentimento do servidor para disponibilizar alguma informação dele. Não sei se a doutora Renata quer fazer algum comentário.
Não tenho nenhum comentário adicional, não. O caminho é esse mesmo.
Então, temos mais duas perguntas aqui, por enquanto. A primeira, então, seguinte, eu vou direcionar, então, a doutora Renata. Se as responsabilidades, é de Juvenal Alves Costa, se as responsabilidades de verificação e controle de dados podem ser viabilizadas na administração pública através das ouvidorias?
Bem, isso vai depender da forma com que cada administração ela resolva fazer a estruturação para esse tipo de atendimento. Assim, se ela entender que o meio mais adequado, mais eficiente, vai ser através das ouvidorias, esse pode ser um caminho, né? Eu apenas citei um exemplo de um caminho que foi adotado em Pernambuco. Pode ser que na Bahia se adote uma outra fórmula, em Santa Catarina outra, em São Paulo outra. Assim, o importante é que o cidadão, ele tenha efetivamente esse canal de comunicação para que ele possa, sim, fazer valer os direitos dele como titular daquele dado pessoal. Então, isso que tem que ser o importante, o que tem que ser garantido é a efetividade do meio. Essa é a importância, mas as ouvidorias, sim, poderiam, sim, ser um caminho.
Se me permitir, doutora Renata, só corroborando o que a doutora colocou, né, a 13.460, já no seu artigo 13, ela suscita justamente o papel do ouvidor E se nós viermos a fazer um relacionamento às obrigações, né, e às ações que o ouvidor tem que fazer em relação ao nosso encarregado, né, há um trabalho de um colega que aqui me foge o nome, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, depois posso deixar disponibilizado aqui, e com certeza eu acho que ele vai me permitir fazer, onde ele colaciona justamente essa relação, e a doutora Renata foi muito feliz quando colocou esse assunto em pauta, que recentemente, em março, juntamente com o nosso ouvidor do Tribunal de Contas de Santa Catarina, tivemos justamente falando para algumas ouvidorias municipais, março desse ano, antes do lockdown, né? Tivemos de forma presencial falando para alguns ouvidores municipais da importância, já que eles hoje já coadunam a questão da 12.527, a Lei de Acesso à Informação, eles conseguiriam fazer justamente esse papel, né, de triangular o titular do dado do direito com a NPD. Né? Então, eu acho muito feliz a tua colocação em relação ao decreto, vou buscar o conhecimento dele, né, e fica aqui o convite para a leitura desse material desse colega do Tribunal de Contas do Espírito Santo.
Mais uma pergunta, eu vou direcionar ao professor Wallace. Como a implementação da LGPD pode influenciar nas relações comerciais entre países ou entre empresas multinacionais?
Existe um capítulo específico aí da LGPD que trata justamente essas questões, quando as informações são, de alguma maneira, haja essa interoperabilidade com países externos, né? Sabemos hoje que a grande pressão que o Brasil teve em relação a buscar, né, uma lei de proteção de dados é justamente questões comerciais, a OCDE, buscando justamente essa leitura onde que há, então, a garantia em empresas que vierem a operar no nosso país em que os dados dos seus cidadãos não sejam, então, devassados ou comercializados de forma onde o cidadão lá não tem o seu respectivo direito. Então, veja a importância e o impulso que nós teremos em relação ao começar a encarar de frente, né? Não só apenas como um novo diploma legal. Já foi colocado aqui, tanto pela doutora Camila quanto pela doutora Renata, a questão da conscientização de nós, como cidadão, nós, como administração pública, em dar o devido respeito ao dado do cidadão. E isso, sim, fará com que, né, a peixe de que a informação é o novo petróleo, isso, sim, valorará cada vez mais essa informação, valorará mais a informação do nosso cidadão. E aí, sim, havendo o seu consentimento na busca, na prospecção de novos negócios, na prospecção até do Estado em melhorar o serviço através de políticas públicas, aí, sim, tendo o seu consentimento ou as bases legais vinculativas, haja, então, esse caminho e o caminho correto. Não sei se eu consegui responder o colega.
Sim, mais uma última pergunta, como ainda temos tempo. Eu vou direcionar a doutora Renata. É de Bruno Dezan. É correto afirmar que, ao contrário do que se acredita, as grandes adequações que devem ser feitas para a LGPD não serão a priori na área de TI, mas sim nos processos manuais?
Olha, veja, a adequação da LGPD, como eu disse, ela é multissetorial. Então, nós temos problemas tanto nesses processos físicos, talvez salte mais aos olhos os problemas nesses processos que são físicos. Mas também a gente precisa ter uma atenção e um cuidado, sim, nas questões que são digitais. Então, eu acho que não existe uma coisa que prepondere sobre a outra. A atenção, ela precisa ser dada para todas essas áreas. E aí, muitas vezes, se negligencia, e aí a gente vai ter, efetivamente, problemas. Como eu já ouvi muitas vezes dizer assim, basta comprar uma solução de TI que está tudo certo. Não tem muito problema. Mentira! Eu posso ter a melhor solução de TI, mas se eu não tiver as pessoas engajadas e atentas ao que elas precisam fazer, essa solução de TI ela não vai salvar o mundo. né? E tampouco eu não posso achar que, olha, eu só preciso resolver os problemas dos processos físicos. Existem órgãos que já não existem mais processos físicos. Então, assim, é papel zero mesmo. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho que o mais importante é a gente criar essa consciência de que esses dados, eles precisam ser protegidos. Nas atividades mais singelas, as atividades mais complexas. Porque, às vezes, assim, eu vejo, por exemplo, na portaria da Procuradoria-Geral do Estado. Você vai visitar a PGE, você vai chegar na portaria, você vai dar seus dados pessoais. Todo órgão público é assim. Então, vejam que eu preciso preparar aquela pessoa que está na recepção. Então, não é só me preocupar com quem é da TI, quem é da alta gestão, ou com o procurador. Não, eu tenho que me preocupar com todo mundo, porque a vulnerabilidade desse dado pode surgir de uma situação boba e esdrúxula, boba assim, do cotidiano. Então, eu acho que é essa a preocupação, a gente precisa ter uma visão global. Não dá para você ter uma visão muito compartimentada, porque é um problema que a gente precisa resolver a partir de vários setores. Não adianta eu ter uma TI forte se eu não tenho um bom programa de gestão de riscos, se eu não tenho uma boa projeção estratégica. Todos esses setores precisam estar em diálogo, porque aí a gente não vai conseguir avançar, não vai conseguir implementar nada que seja efetivo. Né? O Wallace está fazendo assim, acho que ele está concordando. E aí, se você quiser complementar, já que você é da área, eu estou me metendo numa zona que não é exatamente a minha, mas enfim, é o que eu penso.
Doutora Renata, passo minhas as suas palavras. Essa tríade, né? Processos, tecnologia e pessoas. Não se vai fazer o enfrentamento de uma lei que são apenas 65 artigos, em contrapartida, envolve, como a doutora colocou, toda a instituição, né? Desde a recepção até os magistrados, né? Então, nós temos que, sim, parar e identificar os processos que envolvem todas as grandes áreas informacionais, né, das nossas instituições, para que a gente consiga, com essa tríade na cabeça, né, identificar quais os processos, identificar treinamento, a questão mais pedagógica para os nossos usuários, e aí também, por que não, investir na questão da tecnologia da informação, investir em quanto agora, né, quanto menos é melhor, né? Quanto menos informação a instituição reter, é melhor, mas como gerar o mesmo resultado tendo menos informação? Esse é o grande desafio.
Tem mais uma pergunta? Eu vou direcionar ao professor Wallace. É de Juliana Alves Prates Caminha de Castro. A administração pública, ela pode utilizar os dados de uma política pública já ofertada por uma secretaria, uma política pública de uma secretaria diferente?
Essa interoperabilidade que nós estávamos falando há pouco, ela a partir desses acordos de cooperação técnica que nós temos, né, o que temos que avaliar é justamente que se há, então, esse preceito legal em utilizar essas informações com base, essa base legal que foi citada anteriormente, obviamente, por consequência, esse outro órgão vai sim poder se utilizar sem problema nenhum, porque isso enriquece a instrução processual e se enriquece a necessidade dessa instituição a gerar as informações necessárias ao seu cidadão ou proteger a informação, se for o caso, numa área jurisdicional. Né? Com certeza, ao meu ver, não teria nenhum problema. Não sei se a doutora Renata viu algum obstáculo em relação a isso.
Bem, a questão da interoperabilidade, ela é uma necessidade da administração pública. A administração pública precisa. Agora, o que é necessário é a gente ter os procedimentos claros, transparentes, esse é o cuidado. Porque muitas vezes se pensa que com a LGPD acabou tudo. Acabou tudo, não vai ser possível mais nada, mas não é verdade. Na verdade, a gente vai mudar a forma com que nós fazemos as coisas. Vamos precisar utilizar muito da transparência, né? Parece que a LGPD veio para encobrir a transparência, mas não. Eu preciso ter transparência na forma do tratamento desses dados. E se eu preciso corrigir aquele dado, se eu preciso excluir aquele dado, eu ter essa possibilidade de fazer. Agora, no que toca à administração pública, existem determinadas autorizações que são dadas pela própria LGPD para a administração pública, né? No que toca a políticas públicas, existe todo um tratamento dado na LGPD. Então, assim, a interoperabilidade ela vai existir, essa comunicação ela vai existir. Agora, o que eu vejo que há uma necessidade, pelo menos aqui no Estado, a gente ter uma melhor regulamentação disso, para poder você facilitar essa comunicação. E que muitas vezes se tem muita dificuldade em se fazer isso. Tem algumas determinações, até na própria LGPD, com relação aos cartórios, as informações de cartórios, né? É assim, a gente tem dificuldade de saber coisas que, não, que dentro do próprio Estado a gente tem muitos entraves e, quiçá, com esse incentivo da LGPD, a gente consiga construir essas pontes para facilitar essa comunicação de uma forma transparente também para o cidadão.
Verdade. Também, doutora Renata, complementando, é cada vez mais comum, né, o compartilhamento de informações com o aumento das políticas públicas multissetoriais que envolvem diferentes entes da federação, inclusive a própria entidades privadas também, a exemplo das parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil e a celebração de convênios, por exemplo, e parcerias. É cada vez mais comum o compartilhamento de informações entre entes públicos de diferentes esferas políticas ou entre entes públicos e entidades privadas. E a LGBT ela traz uma série de requisitos e pressupostos para que esse compartilhamento exista. Ele é necessário para a realização de políticas públicas, ele é imprescindível, inclusive, para a realização de políticas públicas. A descentralização da atividade administrativa ela apresenta uma série de benefícios, né, para o alcance dos objetivos de interesse público. Contudo, para que haja esse compartilhamento, será necessário, como você falou, uma série de pressupostos e requisitos e a observância de que esses entes observem os princípios de proteção elencados na lei, né? E é exatamente isso que vai acontecer. Uma preocupação maior quando houver esse compartilhamento. Deixa eu só averiguar se há mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta. Se o sistema... Então, essa eu vou direcionar à doutora Renata, porque é relacionada ao Estado da Bahia. O SEI, Sistema do Estado, deverá sofrer alteração?
Vejam só, gente, toda a dinâmica, todos os processos de trabalho, eles vão precisar de adaptações para cumprir o que está previsto na LGPD. E, assim, todos aqueles que são usuários do SEI sabem dos problemas, né, com relação a esse ponto. Então, assim, vai ser necessário ajustes? Na minha percepção, sim. Alguns ajustes já até deveriam ter sido feitos independentemente de LGPD. Mas, assim... E todos os nossos processos de trabalho vão precisar de uma revisão para a gente ver que etapa a gente precisa modificar e melhorar. Assim, eu vejo as modificações como uma melhora do serviço que vai ser prestado a quem está lá na ponta, que é o cidadão. Então, a gente precisa refletir a partir dessa perspectiva. Então, eu vejo dessa forma. Vai ser necessário, como vai ser necessário modificar o SEI, se é necessário modificar a Procuradoria, está com uma nova solução, né, para procedimentos eletrônicos, né, os nossos procedimentos eletrônicos são eletrônicos agora de verdade, e inclusive nisso que a gente está trabalhando, a gente vai precisar fazer algumas alterações para essa adequação total. A gente já tinha inserido alguns elementos, mas a gente vai precisar avançar mais nisso. Então, assim, tudo vai precisar ser revisto, é preciso ponderar tudo. Então, acredito sim, que eu sei como os outros instrumentos todos vão precisar de uma revisão.
Bom, não temos mais perguntas. Eu vou passar a palavra aos palestrantes para fazerem considerações finais. Então, pode começar por você, doutor, professor Wallace. Fazer as suas considerações finais.
Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, pelo convite, né? Agradecer a brilhante aula que tanto a doutora Camila quanto a doutora Renata nos brindaram, né, nessa tarde de hoje. Agradecer o meu Tribunal de Contas por estar me autorizando a estar aqui junto com vocês, né? E dizer que há muito o que fazer, mas sabemos do engajamento dos nossos servidores públicos, dos nossos colaboradores dentro das nossas instituições. Sabemos que, para nós, como cidadão brasileiro, é importante termos em mente que essa lei vem justamente a nos beneficiar em relação a estarmos num patamar diferenciado dos países que hoje não possuem. Já há mais de 130 países que já possuem leis de proteção de dados. Mas estaremos, então, nesse limiar, né? E, mais uma vez, o desafio está proposto, mas muita não só tecnologia, mas também muita metodologia e muita doutrina. A gente pode doutrinar de forma tranquila, de forma simples, boas práticas para que consigamos alcançar o objetivo, que é a proteção dos nossos dados.
Bem, eu quero primeiro agradecer, né, mais uma vez o convite formulado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, também pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, órgão que eu integro, tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Também, né, eu preciso agradecer aos dois companheiros de painel, né, a Camila do Ministério Público de Contas, o Wallace também do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Assim, eu acho que o brilho do evento de hoje também se deve à participação, né, de vocês, que contribuíram muito, e a gente assim criou uma sintonia muito boa nesse evento. E assim, eu espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, quiçá presencialmente e não online, né? Embora esses eventos online também são legais, porque a gente consegue, né, encontrar gente de todos os cantos, não só do país, do mundo, mas o encontro presencial tem também o seu lado bom, positivo, né? Aquela hora do cafezinho, né? Daquela conversa ali antes de começar um painel e outro, isso tem o seu valor. Então, quero agradecer muito, né, a todos. Eu também penso que temos grandes desafios, mas nada é impossível de ser alcançado. Acho que com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, a gente consegue sim prestar um serviço de qualidade, um serviço melhor, demonstrar para o cidadão a importância do serviço público e o nosso comprometimento. Então, há necessidade desse comprometimento individual, não só apenas das instituições. As instituições precisam fazer a parte delas, mas a gente, pessoalmente, também precisa dar a nossa cota de participação. E aí eu quero aproveitar para fazer um convite, né, para, na próxima semana, a Procuradoria também, através de um grupo de trabalho do qual eu integro, nós estamos realizando alguns webinários sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Administração Pública. E aí, na próxima semana, dia 15, nós vamos ter mais um nesse mesmo canal, né, no canal da escola, do Centro de Aperfeiçoamento da Procuradoria, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Sancionatório. Então, todos estão convidados, quem quiser bater um papo com a gente sobre isso, vai ser muito legal, vai ser interessante, e eu espero reencontrá-los nessa oportunidade na próxima semana. Obrigada.
Bom, e para encerrar, eu parabenizo, em primeiro lugar, a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, juntamente com o Centro de Aperfeiçoamento e Estudos da PGE, pela escolha feliz do tema, sem dúvida, pela própria dinâmica do evento que foi aqui, com tantas palestras, interferências, e foi um tema muito relevante. Eu julgo, inclusive, que é um dos temas mais importantes da atualidade, dada a primeira a sua novidade e ao impacto que esse normativo causará nas nossas vidas, tanto na nossa qualidade de cidadão, como na nossa posição de servidores públicos e de integrantes da administração pública. É, eu agradeço imensamente aos palestrantes pelas verdadeiras aulas, por compartilharem conosco os seus conhecimentos, as suas experiências. Tenho certeza que todos aproveitaram, assim como eu aproveitei essa tarde tão, tão rica. E, para encerrar, estou sendo também um entusiasta, assim como a doutora Renata, dessa lei, os desafios, e também o doutor Wallace, né, professor Wallace, os desafios são enormes, são gigantes, como tudo que é novo, e em especial a LGBT, por trazer tantas modificações, né, de ordem técnica e jurídica, ela vai nos impor grande capacidade de adaptação, de empenho, né, na verdade, todos que militam com essa lei, todos que vão aplicá-la, deverão estar imbuídos do espírito de que ela seja, de que ela dê certo, na verdade. A lei já pegou, né, doutora Renata? Já não tem o que questionar. Os ganhos são muito significativos para todos nós, mas deveremos todos, né, numa mesma sintonia, estarmos imbuídos do espírito de que ela dê certo e seja aplicada da melhor forma, porque assim todos têm a ganhar. Então, eu encerro essa tarde de hoje tão prazerosa com a fala do nosso grande Ayrton Senna, quando ele diz o seguinte: quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Então, com essas palavras de motivação, vamos todos esperar, né, que a LGBT ela realmente tenha os melhores efeitos e que a gente realmente possa aplicá-la da melhor forma. Obrigada a todos que nos acompanharam e eu encerro essa sexta edição da série Políticas Públicas, a Arte do Encontro.